Rogério Buzzi, ele é conferencista, escritor, um pesquisador, estudioso da Bíblia, e hoje a gente trouxe esse tema, o que acontece após a morte, segundo a Bíblia. Falamos muito em morte na semana passada. Rogério, obrigado pela presença, bom dia.
Obrigado a você, bom dia, Zé Roberto, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Rogério, você é um estudioso da Bíblia, segundo a Bíblia, nós sabemos que o Brasil é um país cristão, 80%, 85%, seja católico, evangélico, ou pessoas, enfim, com essa mesma fé, levando-se em conta que somos cristãos. É um país cristão. E aí tem como referência a Bíblia. A Bíblia é a fonte dessas informações, embora aí tenham as interpretações. Mas pelo que você tem estudado, o que acontece depois da morte? A gente vai para o cemitério, vai para o túmulo? Como que fica? Acaba tudo ali?
Bom, Zé Roberto, embora, né, você tenha dito, e é verdade, né, que o país é eminentemente cristão, muitas pessoas não têm ideia de onde veio o termo cristão também, por incrível que pareça, né? Pela primeira vez...
A gente imagina cristão vem de Cristo,
esse,
de Jesus.
É o correto, né? Mas não só isso, né? Eles foram denominados cristãos porque eles ensinavam a doutrina cristã, que é a doutrina pura dos evangelhos. Então qualquer coisa que esteja fora do evangelho não é o cristianismo correto. Né? Existe uma perversão hoje do que seja o verdadeiro cristianismo, e aí vem essa confusão, Zé Roberto. As pessoas, elas estão sem direção. Se você for perguntar hoje, pare para pensar, 45 mil igrejas no mundo instituídas, cada uma com a sua, entre aspas, verdade. Então chega um momento que você diz assim, afinal de contas, o que é a verdade? Sobre a tua pergunta, por exemplo, da morte, né? O evangelho ensina puramente o seguinte, né? O homem foi feito por Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu fui feito por Deus ou não? Eu acredito que eu fui criado e feito por Deus? Se sim, eu tenho que aceitar como ele me diz que me fez. E o que a Bíblia diz, né, especificamente sobre a criação do homem. E Deus soprou no homem, nas narinas do homem, o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, peraí. Isso responde, Zé Roberto, e se aceito, vai tirar o questionamento de muita gente. O que eu sou? Eu sou uma alma vivente. O que é uma alma vivente? É o corpo, isso que está aqui, o corpo, o físico, junto com o fôlego de Deus. Então, de novo, o que é o ser humano? O ser humano é uma alma vivente. O que é uma alma vivente? Uma alma vivente é o corpo mais o fôlego de Deus, que é o fôlego da vida. Então, aí, na tua pergunta, a morte, o que acontece? O fôlego, isso está escrito, eu não vou citar todos os textos, porque senão fica muito longo, mas o que é a morte, então? É a cessação da vida. O que é a cessação da vida? É o fôlego de vida de Deus que volta para Deus, certo? E sobra um corpo inerte, matéria só.
Esse fôlego
só.
Volta para Deus.
Volta para Deus. Veja que Jesus...
Isso é espírito também ou não se fala assim?
Não, você pode falar...
Pode dizer que é um espírito.
É, desde que você entenda espírito como alma vivente e não como alma penada. Aí vem assim, um engano.
Esse espírito ou esse fôlego...
É o fôlego de vida.
Você não fica por aqui.
Não, não. Tanto é verdade que se você pegar, por exemplo, a palavra espírito ou alma, a palavra espírito em hebraico... Ela tem como conotação, e em grego também, o grego é mais fácil para entender, pneuma. Quando eu te falo de pneuma, o que te vem à mente? Pneu, pneumático, né? Trato do trato respiratório, ou seja, ar. Então, o sopro, que é chamado na Bíblia como espírito, o sopro, ele nada mais é do que isso, vento, ar. Entende? Então, o sopro de Deus é que é o espírito. E esse sopro de Deus volta para Deus. Uma coisa bem simples, é, Roberto, se entender, também é isso, né? O que a gente diz quando o sujeito morreu? Ele expirou, não é isso que se diz? Ele expirou. Veja, na vida ele inspirou, ele fez isso. Inspirou, fôlego de vida, vento, sopro de Deus. E na morte expirou. Então a morte é isso, cessação da vida é o fôlego de Deus que volta para Deus.
Tem várias perguntas aqui. Se todos que morreram vão para o céu, quem Jesus vai ressuscitar na segunda vinda?
Quando você falou do fôlego. Na verdade,
é
o fôlego que vai, não a pessoa. A pessoa é corpo e fôlego. O corpo está lá na sepultura. O que, que precisa acontecer para que esse corpo volte à vida? Precisa do fôlego de vida. O fôlego de vida que foi devolvido para Deus, para aqueles que aceitaram, e aí não tem como fugir disso, Zé Roberto. Para aqueles que aceitaram o doador da vida, que é Cristo, o fôlego vai voltar para eles. Então eles ressuscitam. Essa é a ressurreição. E não é que todos vão para o céu. Não, não vão todos para o céu, não. Né? Muita gente não vai sair disso aqui. Vai receber a morte eterna. Ele não aceitou o doador da vida. Ele não aceitou a vida. Jesus disse, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. A vida é Cristo. Não adianta fugir disso. Pode, né? Então o que acontece? Né? Não vão todos para o céu. O fôlego de vida tem que voltar para o sujeito viver. Pense assim, Zé Roberto. Um
todos o fôlego de todos...
De
o fôlego
todos vai, volta para Deus.
Mas nem todos
nem vão todos retornar. Voltam,
nem todos
retornar para o corpo.
Isso. Nem todos vão retornar para o corpo. Essa é a ressurreição.
Tá, mas ele retorna no corpo daqui quanto tempo?
Não. Veja bem. Há um tempo, aí nós teremos que entrar numa profecia. Mas basicamente é o seguinte. Chega um momento que todos serão julgados. Certo? Todos serão julgados pelo que fizeram. No julgamento é determinado. Então, peraí, o Zé Roberto, esse, aquele outro e tal, eles aceitaram Cristo. Agora o que acontece? O fôlego de vida volta para ele. Os outros, permanece esse fôlego com Deus, porque a Deus pertence. E esses não ressuscitam. Esses ficarão, serão esquecidos pela eternidade.
Aqui mais uma. Minha pergunta, para onde vai a alma se Deus está em todos os lugares? Está em todo lugar. Então não precisa esse fôlego subir para o céu.
Essa ideia de que Deus está em todo lugar, na verdade, é o que há muito tempo atrás se chamou de panteísmo. Essa é uma doutrina grega que não tem nada a ver com Deus. Deus não está em todo lugar. Deus habita no coração do ser humano. Ele age pelo seu poder na natureza e em tudo, mas ele não está. Deus como é uma pessoa. Deus é uma pessoa, é um ser. Ele está no céu e é lá que ele fica.
Isso é mais no sentido literal, digamos assim, para compreender. Ele está no céu, literalmente, mas está presente em todos os lugares.
Pelo seu espírito.
Pelo espírito.
Pelo seu espírito. Agora, ele não está na árvore, ele não está, entende? Ele atua no coração humano. Deus não está nem no fôlego do animalzinho. O animal tem apenas um fôlego de vida. O ser humano tem o fôlego de vida de santificação. Essa é a diferença, né? Então, o ser humano tem um fôlego diferente do animal no que se respeita a o que a gente chamaria de alma vivente.
Tem observações aqui, Rogério. Resultados, diz aqui um ouvinte, quem que está mandando essa mensagem. O ouvinte, se não quiser se identificar, também não tem problema. Vilmar, esse é o Vilmar. Vilmar que está com essa observação, ele fala sobre consciência que pode ir além da morte do cérebro, afirmando que psiquiatras, alguns cientistas têm estudado, têm experiências de pessoas de quase morte, por exemplo, pessoa que quase morreu. Aí ela foi lá para um lugar e conta como que foi, tem algumas situações assim. E pessoas que aparecem depois, morreu um parente, mas depois ele voltou e comunicou,
okay. Né,
conversou, de repente através de sonho, ou até a pessoa visualizou. Né? Existem histórias assim. Aliás, no passado se falava muito, contava-se muito mais histórias de que a pessoa que morreu, de repente, voltou e trouxe uma mensagem. E isso não existe? É coisa da cabeça da gente?
Não, não. Na verdade, existe sim. Só que é muito mais perigoso do que se imagina, tá? Zé Roberto, o tempo é curto aqui para explicar, né, com detalhes. Mas, assim, basicamente, a Bíblia mostra como aconteceu isso e da parte de quem. Samuel havia morrido. Era um profeta de Deus. Ele morreu. O rei estava terminantemente proibido de consultar a feitiçaria, que era, assim, a história do espiritismo moderno, a feitiçaria antiga, né? E o que aconteceu? Ele, contrariamente a Deus, ele foi lá, pediu para a feiticeira que trouxesse Samuel para ela, e ela trouxe. Ele apareceu para ele, para o rei Saul, inclusive falou com ele, e ele, o rei, né, falou com Samuel como se fosse Samuel. A Bíblia deixa clara que era um anjo caído. Os anjos caídos, Zé Roberto, eles têm a propriedade de imitar voz, eles têm a propriedade de imitar aparência, então são... Veja, Zé Roberto, para que não haja dúvida de quem nos ouve, por mais que isso doa no coração da pessoa, né? Essas pessoas que, entre aspas, aparecem, são anjos caídos imitando essas pessoas para produzir o engano. Veja, e o principal engano qual é? Por mais que doa nas pessoas, estamos falando do que a Bíblia diz, com base no que é o cristianismo. O cristianismo ensina isso, ressurreição. Certo? O que se está apresentando através do panteísmo e através dessa feitiçaria é reencarnação. O cristianismo não ensina a reencarnação, o cristianismo ensina a ressurreição, entende? Essa é a poderosa diferença entre um e outro.
Tem uma mensagem aqui do pastor, é isso? Sou o pastor Arismar. Ele diz aqui, cita inclusive alguns textos bíblicos, pois na morte não há recordação de ti.
Salmos, perfeito.
Salmos, ele diz aqui, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio.
Perfeito.
Salmo.
porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem, não sabem coisa alguma. Isso está na Bíblia.
E está na Bíblia, e veja que é diretamente contrário ao que foi dito. Veja que há consciência depois da morte e tal. Não há. A Bíblia diz claramente, morreu, está ali. Não tem. A participação dele com esse mundo aqui acabou.
Agora, como saber, ou não tem como saber, se um parente querido que foi, se a alma, o fôlego voltou para Deus... E depois tem aquele período que você fez referência...
Vai ser julgado.
A gente não tem como saber se a pessoa vai ser salva ou não. Esse é o termo? Vai ser salvo?
Essa é a preeminência da sabedoria de Deus. Só Ele sabe. Eu não posso julgar absolutamente ninguém. Pare para pensar. O ladrão na cruz fez tudo errado. Tudo que ele fez foi errado. No último segundo, por assim dizer, da vida dele, o que ele diz? Ele confessa a Jesus como seu Salvador. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Estarás comigo no paraíso. Fantástico, Zé Roberto. Veja, o cara era um ladrão. A cruz era para os piores elementos. Por isso que colocaram Cristo lá, dizendo ele é o pior elemento, embora não fosse. Mas os ladrões... E o ladrão está ali, ele diz, vai que está comigo. Quer dizer, né? Essa é a maravilha desse evangelho, entende? Ninguém pode julgar. Nós diríamos, esse ladrão aí está perdido. Esse é o pior elemento de Cascavel? Não, está salvo.
Você disse, hoje estará comigo no paraíso. Esse hoje não é literalmente...
Não. Aí é outro aspecto, né? Ele diz, te afirmo hoje. É como se eu dissesse para você...
Vírgula, digamos.
Claro, como se eu dissesse para você, Zé Roberto, hoje estou na CBN. Amanhã eu não sei. Hoje eu estou na CBN. É o que ele quis dizer. Hoje, não que vai estar hoje, né? Hoje eu te digo. Estou te dizendo hoje. Você vai estar. Veja que é futuro. Vai, não é estaremos hoje, não. Vai estar comigo no paraíso.
Tem uma mensagem aqui da Solange, ela diz o seguinte, quando morre alguém, a gente fala, foi para o céu, até o padre, quando vai lá, ele está com Deus e tal. Esse é um gesto para amenizar a dor, ou uma forma de fazer ali um discurso, mas não é assim que acontece, e as pessoas, a maioria sabe que não é assim, é isso?
Aí que está, Zé Roberto, a gente não pode dizer que a maioria das pessoas sabe ou não sabe. Infelizmente, né, todos nós corremos o risco de criar mentiras brancas, que se diz, né? Uma mentirinha, porque senão vai machucar ele, viu? Esse é o maior problema, não se pode, você não pode fazer isso. Por quê? Porque você cria um engano e a pessoa aí, ela é vítima disso. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A melhor coisa que tem, Zé Roberto, é falar a verdade. Tá? Então, por exemplo, o sujeito morreu, acabou. Você não tem mais que dizer, está no céu, está no inferno, está nisso. Não, você não tem capacidade para saber como será esse julgamento, entende? Uhum. A esperança nos ensina a esperar em Deus. Agora, dizer que foi para o céu, aí a gente não pode fazer.
Tem perguntas aqui também sobre esse novo plano. Essa nova vida. Bom, o corpo ele vai se decompor, não é? Mas quando volta esse fôlego.
Se recompõe.
E é o mesmo corpo, não é um outro corpo.
Sim. Lázaro é um exemplo, né? Lázaro é um exemplo. Veja, Lázaro já estava 4 dias, estava em decomposição. Quando você vê, por exemplo, a história de Lázaro, que é belíssima, Zé Roberto, né? Ali ensina muita coisa para a gente. Quando Jesus chega, por isso que Jesus. Veja, eles chegaram e disseram: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Imagina, o Zé Roberto me liga e diz, Rogério, olha, eu preciso da tua ajuda. Eu digo, 4 dias depois eu vou te visitar, Zé Roberto. Eles não entenderam. Jesus esperou que o corpo entrasse em decomposição para mostrar claramente o que vai acontecer na ressurreição. Tudo que ele fez para mostrar para a gente uma lição. Não era só o despertar de Lázaro, entende? Aquilo é para nós.
Ó, já brotou uma mensagem aqui. Lázaro e Jesus são experiências de que pode existir vida após a morte. Não é assim.
Não é assim. Dentro do que você explicou. Não. Veja, primeiro lugar, Lázaro. Faça uma pergunta simples. Lázaro ressuscita. Você acha que as pessoas não chegavam para Lázaro e diziam, Lázaro, o que você viu quando morreu? Lázaro não diz absolutamente nada.
Está na Bíblia isso?
Está na Bíblia, claro. Ele não diz nada. Lázaro esteve ali ressuscitado. As pessoas, né, iam falar com ele e tudo. Ele não fala nada. Eu vi nada, absolutamente nada. Não se vê. O que existe é o engano do inimigo que pode... Veja, Jesus chamou a morte de quê? De sono. Lázaro dorme, certo? Quando você dorme, o que acontece? Você tem sonhos. Eu te pergunto, esses sonhos eles podem ser reais e podem ser fictícios. Entende? O inimigo tem a capacidade de produzir na tua mente determinadas coisas, entende? E aí vem o engano. A pessoa está lá, ela não está morta, Zé Alberto. A pessoa só morre quando o fôlego de vida foi para Deus. No momento que o fôlego de vida foi para Deus, acabou. Entende? Então, o que ele está ali é num estado possível de cataplexia, qualquer coisa parecida. Mas não está morto. Ainda que a medicina toda morreu. Não, não morreu. Não morreu. O fôlego de vida. Porque se o fôlego de vida foi, não volta mais. Não volta. Só volta depois.
O pessoal segue digitando, vai interagindo aqui conosco. É um tema bem interessante. Tem uma observação aqui do Elton. O Elton diz o seguinte: tenho sensação que já vivi no passado. Vivo no presente e tenho a sensação que terei uma nova vida.
Veja, essa sensação todos nós temos. Todos nós, em maior ou menor grau. Sabe, daqui a pouco você vê, eu já vi isso aqui. Mas é, Roberto, acredite, existem experiências que você passa, que te marcam, e você simplesmente não lembra que já passou por aquilo, entende? E aí a tua sensação é que aquilo é do passado. Não, não é. Às vezes até um passado recente. Veja, se eu perguntar para você agora, nesse exato momento, Zé Roberto, o que você fez no dia 4 de julho de 2011? Você não vai lembrar, Zé Roberto, entende? E tem coisas que elas são apagadas praticamente da nossa memória e a gente pensa que isso é de uma vida passada. Não existe vida passada em relação ao ser humano. A Bíblia diz que é dada uma oportunidade, uma vida.
Tem mais uma observação aqui, vamos ver. Antônio César, obrigado Antônio. De onde ele tira essas informações sobre Deus estar aqui ou ali? Qual a referência? Não basta dizer na Bíblia onde? Afinal, Deus não é onipresente, onipotente, ou seja, ele está em tudo e pode tudo. No fim das contas, ninguém sabe. Que dificuldade em aceitar o desconhecido. Rogério, você está com dificuldade de aceitar o desconhecido?
Veja, Zé Roberto, veja.
É tudo muito difícil mesmo para entender, né?
Eu concordo plenamente. Veja, essa pergunta ela é muito válida, assim como todas as outras. Mas, Zé Roberto, eu repito, a pessoa diz assim, não, o problema é que o ser humano vem ao mundo e ele não tem um manual. Né? Eu compro um liquidificador, tem um manual, eu compro um computador, tem um manual. Não tem, sim. O manual do ser humano é a Bíblia, se ele puder aceitar. Né? E a Bíblia categoricamente mostra, né? Ó, veja, inclusive diz assim, né? É um texto também que é objeto de estudo, mas, novamente, ele é onisciente, é como trabalha a onisciência dele? Pelo seu Espírito. Veja que Jesus disse, eu vou, mas vou enviar o Consolador, e eu estarei presente com vocês. Como ele está presente? Pelo seu Espírito. Nesse exato momento, Zé Roberto, eu te pergunto, Jesus está aqui fisicamente? Não. Mas quando se fala das coisas de Deus, ele disse, quando duas ou mais pessoas estiverem, né, presentes em meu nome, eu me farei presente. Então, por exemplo, nesse exato momento ele está aqui. Através de quem? Do seu Espírito. Mas pessoalmente não. Deus está na natureza? Sim. Como? Pelo seu Espírito, pela sua ação. Certo? Agora, tudo ele mostra para nós, o poder criativo dele, as frutas, né? A vida que há na árvore, a vida que há na semente, tudo manifestam Deus. Mas não é Deus e ele não está ali pessoalmente, repito.
Tem um ouvinte que está dizendo aqui, Jesus disse, Lázaro sai e não Lázaro desce. O que ele está dizendo aqui, o ouvinte?
Não, Lázaro sai para fora, né? Ele diz, quando Lázaro está na sepultura, Lázaro, sai para fora. Foi isso que ele disse.
E se ele dissesse desce, qual que era a diferença?
Provavelmente, o que ele está tentando dizer é que ele desceria ao inferno, né? Imagino, não sei.
É, provavelmente.
Não sei. Ah, não, perdão. Eu acho que o que ele está querendo dizer, e está muito boa a colocação dele, é que se Lázaro estivesse no céu, certo. Desce. Mas Lázaro não estava no céu.
Então o ouvinte coloca, Jesus disse, Lázaro sai e não Lázaro desce.
Agora não confundamos. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele deixa muito claro o seguinte. Ele levanta as mãos ao céu e fala com Deus. O que ele está falando ali? Onde estava o espírito de Lázaro? Com Deus. Ele fala com Deus como quem diz, Pai, envia o teu espírito de vida de novo para o Lázaro. Quando ele diz, Lázaro sai para fora, ele está falando da alma vivente, do corpo e do espírito, do fôlego de vida. Tanto é verdade que Lázaro agora sai, mas ele está como todo embrulhado. Aí Jesus diz, né? Desatai, tirem as faixas dele, que era costume, né? Enfaixar a pessoa e tal.
Tem gente perguntando aqui, depois Lázaro morreu ou foi para o céu direto?
Não, não. Lázaro morreu e aí ele fica na terra, normalmente, como qualquer ser humano, como testemunha da ressurreição. Ele era uma testemunha. As pessoas olhavam, viu, você não tinha morrido? Sim, tinha. E daí? Jesus me ressuscitou.
E depois morreu.
Depois sim, aí sim. Ele teve um bom tempo na terra, né? Muitos queriam matá-lo, inclusive, por quê? Porque os saduceus não criam na ressurreição. E Lázaro era um testemunho vivo do engano deles. Então eles tentavam matá-lo, mas não puderam, e finalmente, né? Aí sim, aí Lázaro morre.
Tem ouvintes dizendo
mas que. Mas não essa foi pro céu, por
mensagem,
favor.
Mensagem, ela não é literal. Foi fato, aconteceu de fato.
Fato. Né? A Bíblia, quando apresenta visões e parábolas, é que tem diferença. Isso é história. Isso foi história, isso ocorreu.
Certo. Tem gente perguntando aqui, gostei muito da mensagem, é pastor, é padre? Não é pastor e nem padre?
Sou estudioso bíblico.
Não é pastor.
As pessoas
não
chamam de pastor, mas títulos para mim não.
Certo. Mas não é pastor?
Não.
Porque pastor tem que fazer teologia, tem um curso, é isso? Tem igrejas que não precisam.
Viu, Zé Roberto? Na verdade é assim, tá? Vamos, só porque ele perguntou, né? Veja, os discípulos eram todos pastores. Nenhum fez teologia. Nenhum. João Batista,
você
pastor.
Não fez teologia.
Jesus, pastor. Inclusive, João Batista foi impedido de fazer teologia. Então, assim, se você me pergunta, Rogério, você é um pastor? Se eu entendo biblicamente o que um pastor é, que é aquele que alimenta as ovelhas com o maná, a palavra de Deus, então sim, eu sou pastor. Agora, se ser pastor é ter feito uma teologia, ter feito uma faculdade e comandar ovelhas, não, aí não.
Diz aqui, muito boa a mensagem, falando somente o que está escrito. Você só falou o que está escrito.
Só o que está escrito. Eu não me permito dizer eu acho, entende, Zé Roberto? Ah, eu acho. Eu acho, cada um acha uma coisa e aí a gente não chega a lugar nenhum.
As pessoas que gostariam de mais informações, Rogério, onde as pessoas te encontram? Você prega em alguma igreja? Você tem rede social? Você faz algum movimento
palestras,
na rede social?
Sim. Nós temos hoje, Zé Roberto, se me permite, né? Nós temos hoje o nosso canal do YouTube, que se chama Verdade Sobre o Fim. Deve ter hoje 17 a 20 mil, né, pessoas. Nós temos o Facebook, também a Verdade Sobre o Fim, onde nós temos lá, acho que 220 mil pessoas, alguma coisa assim. E a gente dá palestra no Brasil e fora dele, explicando a Bíblia. Se a pessoa quiser saber de religião, olha, eu quero que você me fale sobre a igreja. A gente não fala. Nós falamos sobre a Bíblia.
Sinal da Rede nos chama. Rogério, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado e um abraço a todos.
Rogério Buzzi, conferencista, escritor, pesquisador, estudioso da Bíblia, conversando conosco, falando sobre o que pode acontecer ou o que acontece após a morte, segundo a Bíblia. Vamos aos estúdios da CBN São Paulo, repórter CBN e as notícias do Brasil e do mundo.
Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Compromisso com quem coopera.